sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão da Voz da América em português neste 25 de outubro de 2022. Hoje lá fora estão 21 graus centígrados, com o céu encoberto, ameaça chuva. Aqui no estúdio está na apresentação Andy Guedes, a produção é do Leo Sair, na técnica está Rob McLean. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia vai ao Conselho de Segurança com a alegação de que a Ucrânia está a preparar bomba radioativa. Rishi Sunak, oficialmente nomeado novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, é o chefe de governo mais jovem e mais rico da história do país. E como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão em português é dedicada à Angola. João Lourenço foi ao Senegal falar de paz em cabinda. Muitos ficaram desiludidos.
Não adianta fazer discursos bonitos sobre a paz em outros países e manter-se calado dentro do território angolano.
Pela terceira vez no espaço de menos de um ano, os professores universitários estão em greve. Vamos abordar o impacto dessas greves.
Veja que mesmo sem greve, já a qualidade de ensino é questionável. Quando sofre essas greves cíclicas, todo o sistema fica impactado.
Atrasa cada vez mais o processo de absorção dos conhecimentos por parte dos alunos.
Convidamos-la que fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais, aqui com o Amâncio Miguel.
Obrigado, Ana, e começamos as notícias com a indicação de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deveria reunir-se ainda hoje, a porta fechada, para discutir uma alegação da Rússia que a Ucrânia está a preparar-se para usar uma bomba radioativa, uma acusação rejeitada pela Ucrânia e países ocidentais, que dizem ser um protesto para Moscou intensificar a guerra. Numa carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas disse que Moscou virá considerar o uso dessa bomba como terrorismo nuclear. O porta-voz do Kremlin repetiu as alegações russas, fazendo aumentar receios que a Rússia esteja a preparar para usar uma bomba nuclear tática. As acusações surgem numa altura em que forças ucranianas continuam a avançar em direção à cidade de Kherson, ameaçando uma derrota de grande significado para Moscovo. A Rússia disse que a bomba radioativa estava a ser preparada em dois locais da Ucrânia, que, entretanto, o pediu a inspetores das Nações Unidas para visitar dois locais na Ucrânia que não identificou. A agência de notícias da Rússia, RIA, identificou os locais como sendo o Complexo de Enriquecimento Mineral do Leste e o Instituto de Investigação Nuclear na capital. A Rússia ordenou, entretanto, a população civil de Kherson para abandonar o território na margem ocidental do rio Dnipro. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas forças tinham repelido ataques nessa mesma região. Em Moscovo, o presidente Vladimir Putin presidiu hoje uma reunião do recém-nomeado Conselho de Coordenação, que tem como objetivo melhorar o apoio às suas forças. Putin disse que é necessária uma maior coordenação entre as entidades estatais para produzir mais equipamento e melhor apoio logístico e médio às forças russas, dizia médico às forças russas. Entretanto, iniciou em Berlim, na Alemanha, uma conferência envolvendo a Comissão Europeia, vários países e organizações para discutir um plano de recuperação e reconstrução da Ucrânia. Em setembro, a Organização das Nações Unidas estimou que seriam necessários 350 mil milhões de dólares para reconstruir aquele país. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, chegou hoje à Ucrânia para conversações com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Rishi Sunak foi hoje oficialmente empossado como primeiro-ministro da Grã-Bretanha, depois de Liz Truss ter oficialmente entregue a sua demissão do cargo. Truss deslocou-se ao Palácio de Buckingham, onde entregou a demissão ao rei Carlos, e pouco depois Sunak chegou ao palácio para uma reunião com o monarca, que formalmente o convidou a formar um novo governo. Foi já anunciado que o recém-nomeado ministro das Finanças, Jeremy Hunt, permanecerá no cargo, bem como o anterior ministro da Defesa, Ben Wallace. Sunak, de 42 anos de idade, antigo presidente de um fundo de investimentos, entrou na política há apenas 7 anos como deputado e tem como tarefa principal controlar a luta interna dentro do Partido Conservador, liderar o país no meio de grandes dificuldades económicas. Sunak é o primeiro-ministro mais jovem nos últimos 200 anos e o primeiro dirigente de origem indiana. É também o primeiro-ministro mais rico da história da Grã-Bretanha, com a fortuna dele e da sua esposa combinadas, avaliada em cerca de 830 milhões de dólares. Continuamos a apresentar as notícias. O líder de um crescente grupo armado palestiniano e 5 outros palestinianos foram mortos hoje quando forças do Israel levaram a cabo uma operação na cidade de Nablus, um dos maiores confrontos na zona nas últimas semanas. Forças de Israel estiveram envolvidas em combates com dezenas de combatentes palestinianos armados e ainda com civis, apedrejando os soldados e incendiando pneus na rua. O exército do Israel disse que a operação teve como alvo um local de fabrico de explosivos da organização civil da organização Covil de Leões. Segundo as forças do Israel, Wad al-Hug, um dos líderes do grupo responsável pela produção de bombas e aquisição de armas, foi morto na operação. Um total de 5 palestinianos, incluindo 2 membros de uma organização, foram mortos. No Irão, dezenas de pessoas estão a ser indicadas, ou melhor, indiciadas judicialmente por participar nas recentes manifestações antigovernamentais em várias cidades daquele país. No Kurdistão, 110 pessoas foram indiciadas, isto um dia depois de 201 pessoas terem sido formalmente acusadas na província de Alborz. Na província de Qazvin, 55 manifestantes foram indiciados, na capital Teherã, 315 manifestantes foram acusados de conspirarem para atuar contra a segurança do país, propaganda contra o sistema e distúrbios de ordem pública. Um porta-voz governamental disse, por outro lado, que 25 pessoas foram acusadas de incitamento e destruição deliberada na sequência de incêndio na prisão de Evin, em que perderam a vida 8 pessoas. Anteriormente, as autoridades iranianas tinham afirmado que os distúrbios na prisão tinham sido causados pelo que chamou de agentes do inimigo. E por último, neste bloco de notícias, um tribunal da Rússia rejeitou hoje o apelo da basquetista americana Brittany Griner da sua sentença de 9 anos de prisão por posse de cartuchos de vapor contendo óleo de marijuana. O tribunal concordou apenas em aceitar como tempo cumprido a detenção anterior ao julgamento. A Casa Branca condenou a decisão, afirmando tratar-se de uma audiência fantoche. O Conselheiro Nacional de Segurança, Jack Sullivan, acrescentou que os Estados Unidos da América vão continuar contactos com a Rússia para trazer a atleta de volta. Griner foi presa a 17 de fevereiro, uma semana antes da invasão russa da Ucrânia. Um porta-voz do Departamento de Estado disse haver o que chamou discussões ativas, incluindo nos últimos dias, sobre a questão. Anteriormente, aventou-se a possibilidade de Griner e outro cidadão americano serem libertados em troca de um cidadão russo a cumprir uma pena de prisão por tráfico de armas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Ativistas que defendem a autonomia política e administrativa para Cabinda manifestam-se desiludidos com o facto de que, em discurso que preferiu em Dakar, a capital de Senegal, o presidente da República não ter incluído o conflito político-militar que persiste em Cabinda há quase 50 anos. João Lourenço deslocou-se ao Senegal para participar na 8ª edição do Fórum da Paz e Segurança em África. A notícia com o Venâncio Rodrigues.
Na ocasião, o presidente angolano assegurou que Angola não poupa nenhum esforço ao seu alcance para contribuir para o fim de conflitos no continente, face à sua experiência histórica recente. Jorge Lima, líder dos Democratas Liberais de Cabinda, defende que, em fóruns como o que aconteceu no Senegal, o presidente angolano devia reconhecer que existe no seu próprio país um conflito armado que precisa ser resolvido, se necessário, com a ajuda de outros países do continente.
O conflito que há em Cabinda faz com que
O povo de Cabinda continua a ser o refém, é vítima dessa situação. Não adianta fazer discursos bonitos sobre a paz em outros países e manter-se calado dentro do território angolano. Então, o executivo de João Lourenço nunca manifestou vontade de resolver a questão de Cabinda. Já deveríamos ter esses passos. O que nós queremos é que o governo do MPLA assume abertamente nesses encontros onde eles vão indo, que nós vamos pacificar o continente africano. Em Angola também há um problema que nós temos que resolver, o caso Cabinda. Isto é o que eles deveriam fazer, mas eles não conseguem ver a questão de Cabinda. Vão colocando em destaque os conflitos das outras regiões do continente africano.
O seu turno, o responsável da União dos Cabindas para a Independência, Maurício Jimbi, considera o discurso do presidente angolano como sendo
uma hipocrisia política, porque não é de hoje que começou esse discurso. Portanto, desde os tempos anteriores, sempre foi exibindo esse discurso, mas, no entanto, é a mesma pessoa que também sempre tem estado a investir naquilo que é o belicismo, não é, em Cabinda. Portanto, é hipocrisia, é meramente hipocrisia. Mas, no entanto, como se diz, não há jingu que come por debaixo da água e que as cascas depois não subam por cima da água. Portanto, chegará uma altura em que o governo do MPLA ou o regime do MPLA já não conseguirá esconder este problema conforme tem feito. Portanto, é uma fase, mas, no entanto, é meramente uma hipocrisia da parte do presidente João Lourenço.
Para o conhecido advogado Arão Tempo, líder do movimento de reunificação do povo de Cabinda para a sua soberania, o discurso de João Lourenço denota o que chamou de falta de noção de Estado. Tempo também acusa o partido no poder de alegadamente não ter qualquer programa para resolver o conflito de Cabinda, contrariamente ao que terá prometido ao quando da luta de libertação nacional.
O MPLA combateu em Cabinda, teve acordos com os Cabindas de que quando o colono saísse, então, iriam rever os problemas internos, particularmente o problema de Cabinda. Porque o MPLA sempre foi um partido que levou a demagogia, que agora quer encontrar um quadro administrativo político em Cabinda. Quer dizer, que ele vai criar mais um problema muito grave que não vai conseguir resolver. Porque em Cabinda existe a oposição aos partidos políticos que são independentistas e existe um braço armado. Ele tem que ter um plano próprio como resolver este problema, porque não é um pequeno conflito, é um grande conflito.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A greve dos professores do ensino superior está no seu segundo dia. Esta é uma greve que, assim por dizer, está na sua terceira série, pois aconteceu pela primeira vez no final do ano passado e a segunda em maio. O Manuel José foi falar com especialistas para saber o impacto destas greves no nível de educação universitário, já que por si não é grande e muitos avisam que esse impacto é catastrófico.
Rafael Aguiar é especialista em ciências da educação e também professor universitário. O entendido na matéria diz que muitos dos estudantes, depois destes ciclos de greves, vão aprovando para outras classes e concluindo até o ensino superior, sem sequer terem assimilado 30% dos conteúdos exigidos, quer em quantidade como em qualidade. O especialista pensa que os estragos provocados aos estudantes são incalculáveis e irreversíveis.
Admissão apenas de estrangeiros, e depois nós criticamos, não havendo mais outro mercado senão esse para recrutar, eles acedem ao emprego. Veja que mesmo sem greve já a qualidade de ensino é questionável. Quando sofre essa greve cíclica, todo o sistema fica impactado.
A solução deste problema passa, segundo Aguiar, pelo investimento imediato no setor da educação.
O Estado tem mesmo que ter coragem de subir 20% do investimento na educação. Vai afetar outros setores, vai afetar. Mas a médio prazo resolve o problema dos outros setores.
Outro especialista e professor universitário, mas impedido de exercer no país, Osvaldo Kawolo, pensa que o problema nem sequer está na greve ou a falta dela.
Não temos universidade. Nós temos esse santo extermínio do racismo. raciocínio para a manutenção do sistema. Porque não há liberdade. E não há universidade. Aí você chega na universidade, é para obtenção de um canudo, quer ser um escravo com qualificação. Ele tem de ajoelhar e mendigar para o Deus do pão. Ou empelhar. Na educação, sem olhar, os filhos deles, se tiverem aqui em Angola, é escola portuguesa, escola francesa, escola diplomática, grandes colégios, e depois para fora. O que ele proporciona, ele mesmo não consome.
Joaquim Lutamba é responsável pelo MEIA, Movimento dos Estudantes Angolanos, e diz que...
Isso só vai cada dia amudizando ainda mais o problema, ou vai terminar apenas no produto final, que é o estudante. Porque o estudante já tem poucas aulas. Se ele não vem dar aulas, os estudantes ficam mesmo a depender ou a mercê do processo de investigação do próprio professor. Resultado, atrasa cada vez mais o processo de absorção dos conhecimentos por parte dos alunos.
A greve dos professores vai continuar até pelo menos quarta-feira da próxima semana, altura em que a Assembleia Geral do Sindicato dos Professores vai reunir e decidir se, pelos argumentos apresentados hoje pelo Executivo, dá para levantar ou interpolar a greve. Mas isto só para a semana. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E aqui no estúdio em Washington está Ana Guedes. Continuamos com a emissão Entrada de Refugiados Vindos do Congo e de imigrantes ilegais vindos de várias partes da África. Continua a ser um problema enorme, principalmente nas zonas fronteiriças de Angola. A Comissão Episcopal para os Migrantes e Itinerantes de Angola e São Tomé acaba de denunciar situações de trabalho forçado, tráfico desses imigrantes para trabalho forçado e ainda prostituição. Isto tudo porque muitos continuam a ter acesso à documentação emitida pelas autoridades angolanas, um problema que se arrasta há anos, conforme nos conta o Fernando Caetano.
A secretária da CEPAM em Angola, irmã Neide Lambert, falava à Rádio Eclésia.
É, desde que eu cheguei em Angola, que os refugiados apresentam essa situação, que não tem documentos. E é uma grande pena. Ainda o governo angolano, com tantas tecnologias, com o avanço de tantas coisas que há em Angola, porém a pessoa do refugiado ainda está à margem. É, imaginemos nós sem um documento, o que podemos fazer? Se vamos ao banco, precisa documento. Vamos comprar um chip de telefone, precisa documento. Tudo precisa documento. Então, o documento, um documento válido, é o que esses refugiados precisam. E sem esse documento, a vida deles fica, de uma certa forma, à margem da sociedade. Né? Eles não são nem reconhecidos. O governo angolano não está levando a sério. Continua sendo difícil, só que com tantas tecnologias, com tanta rapidez de informações que temos, eu não consigo entender por que que Angola, que tem já cresceu e avançou muito em muitas áreas, não consegue avançar nessa questão da documentação para o refugiado.
A responsável afirma estar bastante preocupada com o facto de muitas refugiadas, por via disso, estarem mergulhadas no mundo da prostituição, tendo em conta as dificuldades de acesso ao emprego.
Refugiados que dizem que vão procurar comida no lixo para poder levar comida para casa. Vendem qualquer outra coisa para poder conseguir um alimento. Mas o que mais me dói são as mulheres que dizem que são obrigadas a se prostituírem para poder conseguir alguma coisa para o seu sustento. Migrantes e refugiados, isso dói muito. Porque a pessoa está vendendo o seu próprio corpo. Temos relatos terríveis, que eu, mesmo pelo curso que eu estou a fazer, eu entrevistei mais de 20 mulheres e o que eu escuto delas, às vezes eu digo, nem parece que é uma pessoa que está aqui na minha frente a falar.
Voz da América, Fernando Caetano.
Costuma dizer-se que justiça atrasada é justiça negada. Isto vem a propósito do caso da morte do jovem Rufino António, de 14 anos de idade, morto a tiro em 2016 pelas Forças Armadas Angolanas, quando tentava impedir a demolição da residência dos seus progenitores num conhecido bairro Alal, distrito Zango, município de Viana, em Luanda. Os autores do crime foram condenados à prisão e ao pagamento de uma indemnização de 2 milhões de kwanzas. Mas isso, até agora, não aconteceu. Kokmukuta.
Os quatro elementos das Forças Armadas Angolanas envolvidos no assassinato do António Rufino foram condenados a 18 anos de prisão e ao pagamento de 2 milhões de kwanzas. Essa indenização que passado 4 anos, a família não recebeu, tal como nos diz Marciano António Rufino, pai do malogrado.
O tribunal não definiu, não falaram ainda nada. Desde 2016 até assim, não falaram nada. Tinha falado que de 2 milhões de kwanza, mas até assim não deram. Estava preocupado mesmo para não ser indemnizado, até assim não estavam fazendo nada. Até nem só falar dizendo que pá, venham aquilo, até assim não, não sei se estão pensando como.
Marciano António Rufino questiona a autoridade do tribunal angolano para impor o cumprimento das suas decisões.
É assim mesmo que estamos muito nervosos com essa população. Não sei se tem tribunal ou não tem, isso mesmo não pode. Só quero vir mesmo aqui para saber que pá, é mentira deles que andam a mentir, que pá, já intimizamos, afinal não.
Coque Mucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, transmitir a emissão vespertina em português. Estamos na onda curta e também da onda média. Não se esqueça, a Voz da América em português está também em FM, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em Moçambique. Estamos também em FM São Tomé e Príncipe. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, nesta terça-feira e hoje é 25 de outubro de 2022. Vamos agora até à província de Benguela, até ao Alto Catumbela, mais precisamente no município da Ganda, onde companhias chinesas estão envolvidas na exploração de madeira. Muitos residentes queixam-se de que nada beneficiam dessa riqueza. Numa visita à zona, a Voz da América constatou outra realidade. Condições de trabalho que não respeitam sequer o salário mínimo nacional e outras violações. A reportagem é de João Marcos.
Num curto intervalo de 10 minutos, Catarino e Verónica, colaboradores de uma firma com 250 funcionários, começam por sublinhar que os 20 mil kwanzas, contra os 32 mil, que conformam o salário mínimo nacional, não se ajustam à carga horária e ao trabalho pesado. Ali, segundo referem, é firma com num curto intervalo, é proibido reivindicar, talvez por falta de comissões sindicais, mesmo que sejam forçados a consumir alimentos deteriorados.
Estou ali a caminho de 5 anos. As condições não favorecem mesmo. Na questão do salário, ganha por diário 20 mil kwanzas, pode levar mensal. Gostando do alimento também, não é mesmo bom porque ele dá aí pala-pala, não bem tratada, o feijão mal cuidada.
A fubá está muito mal, feijão não coze também.
Não podem pedir para melhorar a eles, aos chineses?
Não, só tinha que ser a maioria dos trabalhadores a fazer greve. Se for uma pessoa, ele chota.
Não há um contrato, porque doente como não, isto, quem só marca a presença, aqui é o trabalho. Porque ainda não está.
Se faltar por estar doente, podem demitir?
Ele não assume esta responsabilidade, também não vão te ouvir na questão da doença. Põe, já vão pôr outra pessoa. Porque é a farta mesmo da fiscalização.
O trabalho é ininterrupto, feito nos 7 dias da semana. A Voz da América não conseguiu obter a versão dos gestores chineses nas várias empresas que visitou. O secretário-geral do Sindicato das Pescas, Agricultura e Florestas, Joaquim Souza, diz não ter conhecimento da realidade no Alto Catumbela, mas salienta que nada surpreende face ao que chama de escravatura moderna, a imagem do cotidiano nas companhias de pesca. E quem está por dentro é o administrador municipal da Ganda, Francisco Prata, que realça ter enviado comissões de trabalho, com a ação social incluída, e refere que só o diálogo pode resolver o problema. À Voz da América, o consultor social João Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional, considera que são situações recorrentes que devem chegar à Assembleia Nacional.
E, sobretudo, a Procuradoria-Geral da República, enquanto órgão da legalidade do Estado angolano, deve ter uma resposta apropriada relativamente a essas práticas que ocorrem um pouco por todo o país. Independentemente da China ter sido um dos maiores credores do governo angolano, devem somente respeitar as normas, as leis e, sobretudo, a Lei Geral do Trabalho, para que, de facto, os direitos humanos sejam um elemento fundamental do núcleo da Assembleia Nacional, onde podem propor em comissão especializada da Assembleia Nacional para se discutir esse tema que, na minha opinião, tem sido recorrente e essas práticas não podem configurar naquilo que é uma visão do Estado Democrático de Direito.
Benguela João Marcos, Voz da América.
E vamos ao desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa, a Liga dos Grandes da Bola. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Quando faltam duas jornadas para terminar a fase de grupos, há jogos de vida ou de morte. Juventus e Itália está em Lisboa contra o Benfica, num jogo que tem que ganhar. Caso contrário, arrivederci, bye bye. Juventus está em terceiro lugar com 3 pontos. Benfica está folgado, tem 8 pontos, os mesmos que o Paris Saint-Germain, que recebe o Maccabi Haifa de Israel com 3 pontos. Isto, portanto, como dissemos, jogos do Grupo H. No Grupo E, tudo muito equilibrado. Temos o Chelsea com 7 pontos no topo do grupo. Está na Áustria para defrontar o Salzburg, que tem 6 pontos. À espreita estão o Milão, de Itália, e o Dinamo de Zagreb, ambos com 4 pontos, e que hoje se defrontam em Zagreb. Outro grupo onde há pelo menos uma luta para o segundo lugar é o Grupo F, comandado pelo que parece imparável, o Real Madrid, que tem 10 pontos. Real Madrid está na Alemanha para defrontar o Leipzig em segundo lugar, com 6 pontos, mais um com o Shakhtar Donetsk, que está na Escócia, para defrontar o Celtic, que está em último, só com 1 ponto. No Grupo B parece que já está tudo decidido. Manchester City em primeiro com 10 pontos, está na Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund em segundo, com 7 pontos. Estes são os dois clubes que devem passar, Sevilha e Copenhague com 2 pontos, ainda com uma oportunidade teórica. Hoje defrontam-se a Espanha, amanhã há mais. Vamos agora para o Campeonato Africano de Futebol de Praia, a decorrer em Vila Culos, Moçambique. Tudo aposto já para as meias finais. Amanhã, entre Moçambique e os atuais campeões, o Senegal, este pode ser uma oportunidade para Moçambique se vingar da derrota na final do último campeonato frente ao Senegal. Vai ser difícil, vamos a ver. A outra meia-final é embate de grandes rivais do Norte da África, Marrocos e Egito. Vai ser quente nas areias quentes de Vilanculos. No basquetebol americano na NBA, uma má notícia referente ao angolano Bruno Fernando. Ontem o seu clube Houston Rockets bateu o Utah Jazz. Bruno Fernando não esteve lá. Está lesionado no joelho esquerdo e parece que vai estar ausente por algum tempo. Os detalhes são ainda vagos, mas Fernando tem problemas que o forçaram já a estar ausente no jogo de sábado, em que o Houston Rockets perdeu com o Milwaukee Bucks 125-105. Notícias na imprensa americana dizem que Bruno Fernando deve estar ausente há algumas semanas. O portal oficial do Houston Rockets diz que Fernando estará ausente por tempo indefinido. Má notícia para Bruno Fernando. Tinha iniciado a época da melhor forma com um lugar garantido no Houston Rockets, depois de, na época passada, ter jogado muito pouco. E no pugilismo, Moçambique está de festa. Resultados alcançados esta temporada pelo boxe nacional colocaram Moçambique no primeiro lugar do ranking africano da modalidade, segundo divulgou a Associação Internacional de Boxe. Moçambique, que ocupava a posição número 27 a nível da África e 90º no mundo, é agora o primeiro classificado a nível continental, 38º a nível do mundo, graças aos pontos alcançados pelas pugilistas Alcinda Panguana e Radhi Gramana. Alcinda Panguana ocupa a segunda posição no ranking mundial, com um total de 2.700 pontos. Radigramana é terceira classificada na sua categoria com 2.300 pontos.
Ana Guedes vai despedir-se depois de apresentar esta primeira meia hora, de hora e meia. Vou deixar-vos com o Amâncio Miguel, que vai continuar a apresentação desta emissão vespertina em português da Voz da América.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina a partir de Washington, D.C., onde são neste momento 13 horas e 30 minutos, são 2h30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos teremos as notícias a Ana Guedes, na sonoplastia o Rob McLean, na produção o Leo Sahilo. Eu sou o Amâncio Miguel. Hoje em destaque nas notícias, Rússia vai ao Conselho de Segurança das Nações Unidas com a alegação de que a Ucrânia está a preparar uma bomba radioativa. Rishi Sunak, nomeado oficialmente primeiro-ministro de Grã-Bretanha. Israel e palestinianos em violentos combates na cidade de Nablus. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e também é frequência modulada através das estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe temos o nosso próprio retransmissor. Estamos também em ondas curtas, estamos em www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, convido a Ana Guedes para apresentar as notícias internacionais.
Vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir ainda hoje à porta fechada para discutir a alegação da Rússia de que a Ucrânia está a preparar-se para usar uma bomba radioativa, acusação rejeitada pelo governo em Kiev e países ocidentais que dizem ser pretexto para Moscou intensificar a guerra. Em carta enviada ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o embaixador da Rússia na ONU diz que Moscou irá considerar o uso dessa bomba como terrorismo nuclear. O porta-voz do Kremlin repetiu as alegações russas, fazendo aumentar receios de que a Rússia se esteja a preparar para usar uma bomba nuclear tática. Acusações surgem numa altura em que as forças ucranianas continuam a avançar em direção à cidade de Kherson, ameaçando uma derrota de grande significado para Moscovo. A Rússia disse que a bomba radioativa estava a ser preparada em dois locais da Ucrânia para, entretanto, pedir aos inspetores da ONU que visitem dois locais na Ucrânia que não identificou. A agência de notícias russa RIA identificou os locais como sendo o complexo de enriquecimento mineral no leste e o Instituto de Investigação Nuclear na capital. A Rússia ordenou, entretanto, à população civil de Kherson para abandonar território na margem ocidental do rio Dnipro. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças tinham repelido ataques nessa região. Entretanto, em Moscou, o presidente Putin presidiu a uma reunião do recém-nomeado Conselho de Coordenação, que tem como objetivo melhorar o apoio às suas forças. Em Berlim, entretanto, uma conferência envolvendo a Comissão Europeia, vários países e organizações para assistir um plano de recuperação e reconstrução da Ucrânia. Em setembro, a ONU estimou que serão necessários 350 mil milhões de dólares para reconstruir a Ucrânia. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier chegou hoje à Ucrânia para conversações com o seu homólogo ucraniano Zelensky. Na Grã-Bretanha, Rishi Sunak foi hoje oficialmente empossado como novo primeiro-ministro do país, depois de Liz Truss ter oficialmente entregue a sua demissão do cargo. Truss deslocou-se ao Palácio de Buckingham, onde entregou a demissão ao rei Carlos II, e pouco depois Sunak chegou ao Palácio para uma reunião com o monarca, que formalmente o convidou a formar novo governo. Foi já anunciado que o recém-nomeado ministro das Finanças, Jeremy Hunt, vai permanecer no cargo, bem como o ministro, o anterior ministro da Defesa, Ben Wallace. Sunak, de 42 anos de idade, antigo presidente de um fundo de investimento, entrou na política há apenas 7 anos como deputado e tem como tarefa principal controlar a luta interna dentro do Partido Conservador e liderar o país no meio de grandes dificuldades económicas. Sunak é o primeiro-ministro mais jovem dos últimos 100 anos e o primeiro dirigente de origem indiana. É também o primeiro-ministro mais rico da história da Grã-Bretanha, com uma fortuna dele e da mulher avaliada em cerca de 830 milhões de dólares. O líder de um crescente grupo armado palestiniano e 5 palestinianos foram mortos hoje quando forças israelitas levaram a cabo a operação na cidade de Nablusa, num dos maiores confrontos na zona nas últimas semanas. Forças israelitas estiveram envolvidas em combates com dezenas de combatentes palestinianos armados e ainda com civis apredejando os soldados e incendiando pneus nas ruas. O exército israelita disse que a operação teve como alvo um local de fabrico de explosivos da organização Covil de Leões. Segundo as forças israelitas, o Adi Alug, um dos líderes do grupo responsável pela produção de bombas e aquisição de armamento, foi morto na operação. No total, 5 palestinianos, incluindo 2 outros membros da organização, foram mortos. Um 6º palestiniano foi morto numa manifestação perto da cidade de Nabi Shalah. 20 outros palestinianos foram feridos. O primeiro-ministro israelita Yair Lapid afirmou que Israel vai continuar a atacar alvos militantes palestinianos em Nablus e outras cidades na margem ocidental do Rio Jordão sem qualquer hesitação. No Irão, dezenas de pessoas estão a ser indiciadas judicialmente por participarem nas recentes manifestações antigovernamentais em várias cidades do país. No Kurdistão, 110 pessoas foram indiciadas, isto um dia depois de 201 outras terem sido formalmente acusadas na província de Alborz. Na província de Qazif, 55 manifestantes foram indiciados e na capital Teherão, 315 manifestantes. Um tribunal russo rejeitou hoje o apelo da basquetebolista americana Brittney Griner da sua sentença a 9 anos de prisão por posse de cartuchos de vape contendo óleo de marihuana.
São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao espaço de reportagem. E começamos em São Tomé e Príncipe, onde o Ministério Público pediu ontem, segunda-feira, ao Tribunal de Contas a anulação do visto atribuído ao contrato de concessão de 2 portos do país ao consórcio ganês Cefbond. Segundo apurou o nosso correspondente Oscar Medeiros, o Ministério Público justifica o pedido de anulação, alegando que não foi notificada a decisão final e que a atribuição do visto pelo Tribunal de Contas não deveria ter sido por acórdão. Oscar.
A solicitação do Ministério Público surge na sequência da polémica entre o governo cessante e a ADI, o partido vencedor das eleições de 25 de setembro, em torno do contrato de concessão dos 2 portos do país. Em 22 de setembro de 2022, o Tribunal de Contas atribuiu visto por acórdão ao contrato entre o governo santomense e o consórcio ganês Cefbond para a privatização por 30 anos dos portos de Ana Chaves, em São Tomé, e de Santo António, na região autónoma do Príncipe. Após a publicação no Diário da República, em 6 de outubro, o processo de concessão ficou concluído no dia 14 do mesmo mês, com a transferência de poderes para a Cefbond. Dias depois, a ADI denunciou o acordo acusando o governo cessante de prática de atos de corrupção e violação da lei, alegando que o executivo de Jorge Bonsus já não tem poderes para o efeito. O partido que deverá formar o novo governo avisou que não vinculará a este negócio e que os seus autores serão responsabilizados. As autoridades da Ilha do Príncipe também denunciaram o acordo, alegando que nunca foram informados sobre o negócio que envolve o Porto de Santo António, na região autónoma. Instalada a polémica, em comunicado datado de 18 de outubro, o Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais repudiou a acusação da ADI, assegurando que a concessão respeitou as leis de licitação do país. O governo de Jorge Bonsus sublinhou que encontra-se em pleno exercício das suas funções até a tomada de posse do novo executivo, rejeitando o argumento da ADI que entende que o governo cessante se encontra em gestão de acordo com a lei eleitoral e que já não deveria finalizar contratos em nome do Estado de São Tomé. Até ao momento, nenhuma das partes reagiu à decisão do Ministério Público que solicitou esta segunda-feira a anulação do visto atribuído pelo Tribunal de Contas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. 13 horas e 39 minutos e 30 segundos aqui em Washington, de São Tomé para Moçambique. O economista João Mosca diz que a guerra em Cabo Delgado leva muito dinheiro e que no país as despesas correntes são baixas, sendo por isso muitas vezes o país não tem dinheiro para pagar as coisas mais básicas como medicamentos. Este comentário surge numa altura em que Moçambique já tem o orçamento para 2022. A partir de Maputo, Ramos Miguel.
Economistas dizem que continua a disparidade entre os fundos públicos que vão para áreas sociais e os que se destinam a setor de defesa e segurança na proposta de orçamento de Estado para 2023, considerando que isso não é uma falha, é um planeamento, porque o Estado moçambicano não está preocupado com o desenvolvimento que beneficia grande parte da população. A proposta orçamentária já foi aprovada pelo Conselho de Ministros e vai ser debatida pelo Parlamento. O economista João Marques sublinha que a guerra em Cabo Delgado leva muito dinheiro e que em Moçambique as despesas correntes são baixas, sendo por isso que muitas vezes não há dinheiro para pagar coisas mais básicas como medicamentos, pessoal de saúde, educação e manutenção de infraestruturas. Isso ficou evidente durante o período crítico da Covid-19, em que se viu que escolas e unidades sanitárias afinal não tinham as mínimas condições para o seu funcionamento. No seu entender, isso significa que tem havido um desinvestimento em infraestruturas por um lado e por outro, a qualidade e a motivação dos professores e de pessoas da saúde para ter um desempenho mais elevado são muito baixas.
Por outro lado, o desinteresse também existe, porque afinal os filhos das elites estudam fora do país, estudam em escolas privadas, de parte quando é da universidade vai para o estrangeiro, e também não estão preocupados com a educação do povo. Pelo contrário, se calhar o maior estado da educação e da saúde é de propósito, não é uma falha. Formar pessoas não qualificadas, formar pessoas com cidadanias não ativas, formar pessoas pouco competentes, é um objetivo de sistemas como o que temos neste momento em Moçambique.
Para aquele economista, não interessa ao sistema de poder ter bons quadros na saúde, educação e noutros setores.
Nós temos visto que as elites nacionais, quando têm problema de saúde, vão todos para o estrangeiro e alguns deles até falecem fora, não é? Significa que enquanto as elites não viverem a vida do povo tal como ela é, para eles os cidadãos não são nada, não é?
João Mosca enfatiza que isso também se reflete na economia, porque isso pode ser um perigo para as elites.
A pobreza do que falou não é um problema grave para o poder. É preciso manter a pobreza a um certo nível, não fortemente intensa, para não provocar conflitos sociais e políticos e militares. Portanto, manter um nível de pobreza de baixa intensidade pode ser um propósito do governo, não uma falha, é um planeamento. Significa que o governo moçambicano, a Frelimo, e também os partidos políticos estão metidos no governo de São Tomé, não lhes interessa um certo tipo de desenvolvimento, beneficia grande parte da população. Pelo contrário, as ações que os chefes têm nas suas empresas, de minas, de extensão, de madeiras, de várias coisas, não tem nada a ver com a qualidade de vida das pessoas.
O também economista António Francisco diz que a proteção social tem sido a menos beneficiada nos orçamentos de Estado, sublinhando que isso tem que mudar.
A assistência social é miserável e já está a ser batida. Então, essas não se conseguem defender, mas os outros interesses, ninguém lhes mexeu, cada vez aumenta mais. Ora, esse tipo de coisas têm que ser mudadas.
Entretanto, Colatilho de Malati, da organização ActionAid, diz que o governo moçambicano deve assumir o compromisso de alocar pelo menos 10% do orçamento de Estado ao setor da agricultura previstos na declaração de Malabo.
Este investimento tem que ir realmente para esta questão de incrementar o orçamento do Estado, atingir os 10% que o governo se comprometeu, de modo a garantir que este investimento na agricultura chegue ao setor familiar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos a Nampula, onde a Dina Soaleh reporta que um estudo realizado pelo Centro de Integridade Pública, que é o CIP, concluiu que o governo da província, desta província do norte do país, que é Moçambique, que é também a mais populosa de Moçambique, gasta milhões de meticais na construção de salas de aulas e unidades sanitárias, mas muitas dessas infraestruturas são abandonadas pelos empreiteiros. Adina Soleh em Nampula.
A maioria das infraestruturas, segundo o CIP, tem mais da metade de recursos financeiros desembolsados, mas a execução física é muito baixa. A título de exemplo, o setor de saúde tinha planificado em 2021 a construção de 2 novos centros de saúde, reabilitação de 3, incluindo o edifício da Direção Provincial de Saúde na cidade de Nampula. Todas as obras estavam orçadas em 46 milhões de meticais, pouco mais de 720 mil dólares americanos, valor pago na totalidade aos empreiteiros, mas grande parte das obras não foram concluídas, outras nem sequer reabilitadas, e as que começaram a ser intervencionadas, o material usado é de péssima qualidade. Caso semelhante, segundo a pesquisa, nota-se no setor da educação, em que nos anos 2021 e 2022 estavam planificadas 450 novas salas de aulas, a maioria financiadas pelo Banco Mundial, e mais da metade estão inacabadas e ou abandonadas, apesar de prazos findos. O referido estudo, denominado Rastreio das Despesas Públicas, foi realizado nos distritos de Ribau, Mekonta e Mussuril e apresentado esta terça-feira na cidade de Nampula. Os representantes dos governos distritais disseram que reconhecem que há várias obras inacabadas e ou abandonadas, mas como beneficiários não têm muito a fazer para pressionar os empreiteiros. José Mussa, diretor distrital de Educação em Mekonta, disse que a situação de obras inacabadas no distrito é uma realidade que está a acontecer.
Temos reportado o fraco desempenho dos empreiteiros.
Por seu lado, o presidente da Associação dos Empreiteiros em Nampula, Mário Albano, entende que deve haver partilha de responsabilidade entre o Estado e os empreiteiros. O Estado lança obras e não tem dinheiro para pagar os empreiteiros. Referiu acrescentando igualmente que a corrupção e as chamadas comissões nas instituições públicas levam muitos empreiteiros a não terminarem as obras e ou a construírem com má qualidade em Nampula, o que são colocadas à prova pelos desastres naturais.
A nível da associação, estamos em contato com as direções provinciais, tanto a direção das obras públicas, no sentido de, pelo menos, nós termos o domínio daquilo que são os empreiteiros que têm tido obras com as direções provinciais.
Entretanto, para a sociedade civil, o problema deve-se igualmente ao fato dos distritos não terem poder para monitorar as infraestruturas como órgãos locais. Daí que fica difícil acompanhar o nível de execução das mesmas. Ângelo de Souza, membro da sociedade civil em Nampula, apelou ao Estado para a necessidade de dar poder aos distritos como forma de garantir uma gestão administrativa criteriosa dos recursos, principalmente agora em que se estuda a possibilidade de eleição dos administradores distritais.
O acordo, o desenho é feito no Maputo, a execução é feita pelas direções provinciais de saúde e de educação. O distrito simplesmente é um mero observador passivo e ele é o beneficiário. Ao invés de ser beneficiário, ele devia ser o dono da obra, que devia ser responsabilizado pelo nível de qualidade de execução, porque ele está no terreno.
Dina Pula, para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Dina Sualehe. 13 horas 47 minutos 22 segundos. Continuando a nossa emissão vespertina, e antes de falarmos da política americana com João Santa Rita, falemos agora de Cabo Verde, onde o Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva a um cidadão italiano e termo de identidade de residência a um francês detidos numa embarcação proveniente do Brasil com 227 kg de cocaína. Em nota publicada nesta terça-feira, que é o dia 25, no seu site da internet, a Polícia Judiciária confirma que eles foram detidos em flagrante delito no passado dia 20 de outubro, no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa em São Vicente. A embarcação com a droga era proveniente do Brasil e tinha como destino o continente europeu e, mais concretamente, a Espanha. Isto ainda segundo a Polícia Judiciária, que diz também que foram os dois apresentados à justiça no sábado, dia 22. O francês tem 26 anos de idade e o italiano 63 anos de idade. 13 horas 48 minutos. E agora, no espaço reservado à política americana, aqui está o João Santa Rita, em destaque o papel de Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, nas eleições legislativas de novembro.
A duas semanas das eleições legislativas nos Estados Unidos, não há grandes modificações nas sondagens. Tudo indica que os republicanos deverão ganhar controle da Câmara dos Representantes, onde atualmente têm 212 lugares, contra 220 dos democratas. Projeções variam, indicando que os republicanos poderão ganhar entre 12 e 47 lugares, uma última sondagem dando um resultado final de 232 lugares para os republicanos e 203 para os democratas. No que diz respeito ao Senado, aí não há indicações claras. Atualmente, recordemos, ambos os partidos têm 50 lugares, sendo a vice-presidente Kamala Harris quem desempata. A favor dos democratas, claro está. E neste momento tudo indica que tudo poderá terminar na mesma. Vai ser tudo decidido num pequeno grupo de estados. O presidente Joe Biden mostrou-se, como seria de esperar, confiante nas perspectivas do seu partido.
It's been back and forth with them ahead, us ahead, them ahead, back and forth. And the polls have been all over the place. I think that we're going to see one more shift back to our side in the closing days. And let me tell you why I think that.
As sondagens têm andado de um lado para o outro, eles à frente, nós à frente, eles à frente. As sondagens têm estado por todo o sítio. Penso que vamos ver mais uma mudança a nosso favor nos últimos dias. E deixem-me dizer porquê. Porque estamos a começar a ver boas notícias sobre a economia.
Estamos a começar a ver algumas das boas notícias sobre a economia. A eleição não é um referendo, é uma escolha.
As eleições não são um referendo, são uma escolha. Uma escolha, e os republicanos criticam a minha economia, mas vejam o que eu herdei, o que fiz, e vejam o que eles têm para oferecer.
And the Republicans criticize my economic record, but look at what I've inherited and what I've done, and look at what they're offering.
Eram palavras de Joe Biden, que fez notar o baixo nível de desemprego, a redução do déficit orçamental, e disse que os republicanos querem manter cortes fiscais para os mais ricos e exportar postos de trabalho para o estrangeiro. Mas o que é um facto é que todas as sondagens indicam que o presidente é muito impopular. Uma média das últimas sondagens indica que 42,5% do eleitorado aprova o desempenho de Biden. E é por isso que ele é raramente visto na campanha dos candidatos democratas. Até agora, nas centenas de campanhas de candidatos, Biden desapareceu apenas em comício de apoio a 15 deles. Isto indica que todos estão cientes que Biden poderá ser um peso para campanhas individuais. Mas Catherine Lucy, do Wall Street Journal, diz que isso poderá mudar nos próximos dias.
Yeah, he's been out quite a bit already. You know, he's been in Pennsylvania. He's going to be back in Pennsylvania. We know he's going back to Florida. He just did a swing through the West Coast.
Ele já saiu um pouco. Esteve na Pensilvânia. Sabemos que vai voltar à Flórida. Acaba de fazer uma passagem pela costa ocidental em apoio ao senador Bennett, que está a tentar ser reeleito. Ele não tem estado a fazer grandes comícios de campanha. Tem estado a participar em eventos relacionados com certos tópicos de política e a participar em eventos de agariação de fundos. É de esperar que faça mais disso nestes últimos dias. Eram palavras de Catherine Lucy, do jornal Wall Street Journal. Em causa não está só o controle do Congresso pelos democratas. Está também em causa os últimos 2 anos da presidência de Joe Biden, que terá uma tarefa muito difícil se as duas câmaras estiverem sob controle republicano. Para Biden, isso poderá ser a paralisação da sua presidência e isso afetará, claro está, as presidenciais dentro de 2 anos.
As autoridades nigerianas pediram calma e reforçaram a segurança depois da embaixada americana emitir um alerta para um risco derivado de ataques terroristas, especialmente na capital Abuja. A embaixada pediu aos americanos da Nigéria que evitem viagens e presença em lugares com muitas pessoas e que fiquem também em alerta. Álvaro Lúger Andrade.
No domingo, a embaixada americana alertou que prédios governamentais, locais de culto, escolas, mercados, centros comerciais, bares e hotéis podem ser atacados em breve e instou os cidadãos americanos da Nigéria a evitarem viagens não essenciais e a manterem seus telefones celulares carregados. A representação americana em Abuja também anunciou a redução das horas de funcionamento da embaixada, mas não deu mais detalhes. O senador Iwegbo, especialista em segurança de Abuja, diz que o aviso não é uma surpresa.
We don't know the Instead of intelligence that is based in line with the security.
Não sabemos o alcance da informação de inteligência que eles têm, mas ainda está de acordo com a realidade de segurança.
As autoridades nigerianas têm lutado para deter uma série de ataques terroristas e sequestros em todo o país. A situação é especialmente preocupante no norte, onde grupos radicais islâmicos e gangues armadas que rotineiramente sequestram pessoas em troca de resgate estão muito ativos. Homens fortemente armados violaram a segurança de uma cadeia em Abuja e libertaram mais de 800 detentos. Mais de metade deles foram recapturados posteriormente, mas centenas continuam à solta, incluindo 64 suspeitos de terrorismo de alto nível. A província da África Ocidental do Estado Islâmico assumiu a responsabilidade do ataque. E o Egbu diz que a ameaça à segurança cresceu em Abuja, também conhecida como território da capital federal, desde a fuga da prisão.
Até os militares admitiram que existem células adormecidas do Estado Islâmico e outros elementos do Boko Haram, e em estados vizinhos, e que essas células adormecidas podem ser ativadas a qualquer momento, mas essas células foram neutralizadas.
O nigeriano Calvin Obumuk disse que tinha um encontro na embaixada na segunda-feira para analisar uma viagem, mas o alerta eliminou os seus planos.
I was actually about boarding my flight when I received this email stating this.
Na verdade, eu estava prestes a embarcar no meu voo quando recebi este e-mail que cancelou o meu encontro. Fiquei sem saber o que fazer, considerando a emergência com a qual precisava de vir a Abuja, e tive que comprar uma passagem de primeira classe porque precisava estar aqui hoje.
O Departamento dos Serviços de Estado da Nigéria respondeu ao comunicado da Embaixada Americana, com outro, a pedir aos cidadãos que fiquem calmos, mas cautelosos. As autoridades também garantiram aos cidadãos nigerianos que as forças de segurança estão de prontidão para evitar qualquer ameaça à segurança nacional e incentivaram as pessoas a denunciarem atos suspeitos de criminalidade.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa, a Liga dos Grandes da Bola. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Quando faltam duas jornadas para terminar a fase de grupos, há jogos de vida ou de morte. Juventus e Itália está em Lisboa contra o Benfica, num jogo que tem que ganhar. Caso contrário, Arrivederci, bye bye. Juventus está em terceiro lugar com 3 pontos. Benfica está folgado, tem 8 pontos, os mesmos que o Paris Saint-Germain, que recebe o Maccabi Haifa de Israel com 3 pontos. Isto, portanto, como dissemos, jogos do grupo H. No grupo E, tudo muito equilibrado. Temos o Chelsea com 7 pontos. No topo do grupo, está na Áustria para defrontar o Salzburgo, que tem 6 pontos. À espreita estão o Milão, de Itália, e o Dinamo de Zagreb, ambos com 4 pontos, e que hoje se defrontam em Zagreb. Outro grupo onde há pelo menos uma luta para o segundo lugar é o grupo F, comandado pelo que parece imparável, o Real Madrid, que tem 10 pontos. Real Madrid está na Alemanha para defrontar o Leipzig em segundo lugar, com 6 pontos, mais um com o Shakhtar Donetsk, que está na Escócia, para defrontar o Celtic, que está em último, só com 1 ponto. No grupo B parece que já está tudo decidido. Manchester City em primeiro com 10 pontos, está na Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund em segundo, com 7 pontos. Estes são os dois clubes que devem passar, Sevilha e Copenhague, com 2 pontos, ainda com uma oportunidade teórica. Hoje defrontam-se a Espanha, amanhã há mais. Vamos agora para o Campeonato Africano de Futebol de Praia, a decorrer em Vila Culos, Moçambique. Tudo aposto já para as meias finais. Amanhã, entre Moçambique e os atuais campeões, o Senegal, este pode ser uma oportunidade para Moçambique se vingar da derrota na final do último campeonato frente ao Senegal. Vai ser difícil. Vamos a ver. A outra meia-final é embate de grandes rivais do Norte da África, Marrocos-Egito. Vai ser quente nas areias quentes de Vilanculos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington fora de hora está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington fora de horas.
E assim caminhamos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington DC. Renovamos desde já o convite para a terceira e última parte dentro de instantes. Um abraço do Rob McLean, Liu Sahilo e de mim, Amancio Miguel. Até já. Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, transmitimos a emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É 25 de outubro de 2022. Na sonoplastia, o Rob McLean. Na produção, o Leo Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Bem-vindo a esta emissão e boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde temos o nosso próprio retransmissor. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. Temos lá notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Hoje em destaque nas notícias, Rússia recorre ao Conselho de Segurança com a alegação de que a Ucrânia está a preparar uso de bomba radioativa. Israel e Palestina em violentos combates na cidade de Nablus e dois estrangeiros detidos com 227 kg de cocaína proveniente do Brasil, isto em Cabo Verde. E de Moçambique falaremos das prioridades do governo moçambicano para o ano de 2023. Eu dizia que hoje, por ser terça-feira, aqui na Voz da América, é dia das rubricas sobre a política nos Estados Unidos, na qual o João Santa Rita vai falar sobre o papel do presidente Joe Biden nas eleições legislativas de novembro próximo. Iremos também ter o espaço reservado à saúde com Ana Guedes. Comecemos para já em Cabo Verde, onde o Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva a um cidadão italiano e termo de identidade de residência a outro que é francês, detidos numa embarcação proveniente do Brasil com 227 kg de cocaína. Em nota publicada nesta terça-feira no seu site da internet, a Polícia Judiciária confirma que eles foram detidos em flagrante delito no passado dia 20 de outubro, no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa na ilha de São Vicente. A embarcação com droga era proveniente do Brasil e tinha como destino a Europa, concretamente a Espanha, ainda segundo a Polícia Judiciária, que indicou terem sido apresentados ambos à Justiça no sábado, dia 22. Em Moçambique, o governo apresentou no Parlamento a sua proposta de Orçamento Geral de Estado para 2023. No entanto, economistas dizem que continua a haver a disparidade entre os fundos públicos que vão para as áreas sociais e os que se destinam a áreas de defesa e segurança, o que para eles não é uma falha, mas sim um planeamento, porque o Estado moçambicano não está preocupado com um desenvolvimento que beneficie grande parte da população. A reportagem é a partir de Maputo, de Ramos Miguel.
Economistas dizem que continua a disparidade entre os fundos públicos que vão para áreas sociais e os que se destinam ao setor de defesa e segurança na proposta de orçamento de Estado para 2023, considerando que isso não é uma falha, é um planeamento, porque o Estado moçambicano não está preocupado com o desenvolvimento que beneficia grande parte da população. A proposta orçamentária já foi aprovada pelo Conselho de Ministros e vai ser debatida pelo Parlamento. O economista João Marca sublinha que a guerra em Cabo Delgado leva muito dinheiro e que em Moçambique as despesas correntes são baixas, sendo por isso que muitas vezes não há dinheiro para pagar coisas mais básicas como medicamentos, pessoal de saúde, educação e manutenção de infraestruturas. Isso ficou evidente durante o período crítico da Covid-19, em que se viu que escolas e unidades sanitárias afinal não tinham as mínimas condições para o seu funcionamento. No seu entender, isso significa que tem havido um desinvestimento em infraestruturas, por um lado, e por outro, a qualidade e a motivação dos professores e de pessoas da saúde para ter um desempenho mais elevado são muito baixas.
Por outro lado, o desinteresse também existe, porque afinal os filhos das elites estudam fora do país, estudam em escolas privadas, de parte quando vai entrar na universidade vai para o estrangeiro, também não estão preocupados com a educação do povo. Pelo contrário, se calhar o maior estado da educação e da saúde é de propósito, não é uma falha. Formar pessoas não qualificadas, formar pessoas com cidadanias não ativas, formar pessoas pouco competentes, é um objetivo de sistemas como o que temos neste momento em Moçambique.
Para aquele economista, não interessa ao sistema de poder ter bons quadros na saúde, educação e noutros setores.
Nós temos visto que as elites nacionais, quando têm problema de saúde, vão todos para o estrangeiro e alguns deles até falecem fora, não é? Significa que enquanto as elites não viverem a vida do povo tal como ela é, para eles os cidadãos não são nada, não é?
João Mosca enfatiza que isso também se reflete na economia, porque isso pode ser um perigo para as elites.
A pobreza, do que falou, não é um problema grave para o poder. É preciso manter a pobreza a um certo nível, não fortemente intensa, para não provocar conflitos sociais e políticos e militares. Portanto, manter um nível de pobreza de baixa intensidade pode ser um propósito do governo, não uma falha. É um planeamento. Significa que o governo moçambicano, a Frelimo, e também os partidos políticos estão metidos no governo de São Tomé, não lhes interessa um certo tipo de desenvolvimento que beneficie grande parte da população. Pelo contrário, as ações que os chefes têm nas suas empresas, de minas, de extensão, de madeiras, de várias coisas, não têm nada a ver com a qualidade de vida das pessoas.
O também economista António Francisco diz que a proteção social tem sido a menos beneficiada nos orçamentos de Estado, sublinhando que isso tem que mudar.
A assistência social é miserável e já está a ser batida. Então, essas não se conseguem defender, mas os outros interesses, ninguém lhes mexeu, cada vez aumenta mais. Ora, esse tipo de coisas têm que ser mudadas.
Entretanto, Colatilho de Malati, da organização ActionAid, diz que o governo moçambicano deve assumir o compromisso de alocar pelo menos 10% do orçamento de Estado ao setor da agricultura previstos na declaração de Malabo.
Este investimento tem que ir realmente para esta questão de incrementar o orçamento do Estado, atingir os 10% que o governo se comprometeu, de modo a garantir que este investimento na agricultura chegue ao setor familiar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui em Washington são 14 horas e 7 minutos e 20 segundos. E para marcar o ponto final ao espaço de reportagem, vamos a Angola. A greve dos professores do ensino superior entra no seu segundo dia, uma paralisação que vai na sua terceira série. Muito tempo sem aulas, quais as consequências para os estudantes? O Manuel José, em Luanda, ouviu a opinião de especialistas que consideram o impacto de catastrófico.
Rafael Aguiar é especialista em ciências da educação e também professor universitário. O entendido na matéria diz que muitos dos estudantes, depois destes ciclos de greves, vão aprovando para outras classes e concluindo até o ensino superior sem sequer terem assimilado 30% dos conteúdos exigidos, quer em quantidade como em qualidade. O especialista pensa que os estragos provocados aos estudantes são incalculáveis e irreversíveis.
A admissão apenas de estrangeiros, e depois nós criticamos, não havendo mais outro mercado senão esse para recrutar, eles acedem ao emprego. Veja que mesmo sem greve já a qualidade de ensino é questionado. Quando sofre essas greves cíclicas, todo o sistema fica impactado.
A solução deste problema passa, segundo Aguiar, pelo investimento imediato no setor da educação.
O Estado tem mesmo que ter coragem de subir 20% de investimento na educação. Vai afetar outros setores, vai afetar. Mas a médio prazo resolve o problema dos outros setores.
Outro especialista e professor universitário, mas impedido de exercer no país, Osvaldo Kawolo, pensa que o problema nem sequer está na greve ou a falta dela.
Não temos universidade. Nós temos exemplos de extermínio do raciocínio para a manutenção do sistema. Porque não há liberdade e não há universidade. A gente chega na universidade é para a obtenção de um canudo, quer ser um escravo com qualificação. Ele tem de ajoelhar e mendigar para o Deus do Pão. Na educação, sem olhar, os filhos deles, se tiverem aqui em Angola, é escola portuguesa, escola francesa, escola diplomática, grandes colégios, e depois para fora. O que ele proporciona, ele mesmo não consome.
Joaquim Lutamba é responsável pelo MEIA, Movimento dos Estudantes Angolanos, e diz que...
Isso só vai cada dia agudizando ainda mais o problema, ou vai terminar apenas no produto final, que é o estudante. Porque o estudante já tem poucas aulas. Se ele não vem dar aulas, os estudantes ficam mesmo a depender ou a mercê do processo de investigação do próprio professor. Resultado, atrasa cada vez mais o processo de absorção dos conhecimentos por parte dos alunos.
A greve dos professores vai continuar até pelo menos quarta-feira da próxima semana, altura em que a Assembleia Geral do Sindicato dos Professores vai reunir e decidir se, pelos argumentos apresentados hoje pelo Executivo, dá para levantar ou interpolar a greve. Mas isto só para a semana. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. E nós continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina, 14 horas 10 minutos. E agora vamos para o espaço reservado à política aqui nos Estados Unidos. E o João Santa Rita hoje aborda o papel do presidente Joe Biden nas eleições legislativas de 8 de novembro. João.
A duas semanas das eleições legislativas nos Estados Unidos, não há grandes modificações nas sondagens. Tudo indica que os republicanos deverão ganhar controle da Câmara dos Representantes, onde atualmente têm 212 lugares, contra 220 dos democratas. Projeções variam, indicando que os republicanos poderão ganhar entre 12 e 47 lugares. Uma última sondagem dando um resultado final de 232 lugares para os republicanos e 203 para os democratas. No que diz respeito ao Senado, aí não há indicações claras. Atualmente, recordemos, ambos os partidos têm 50 lugares, sendo a vice-presidente Kamala Harris quem desempata. A favor dos democratas, claro está. E neste momento tudo indica que tudo poderá terminar na mesma. Vai ser tudo decidido num pequeno grupo de estados. O presidente Joe Biden mostrou-se, como seria de esperar, confiante nas perspectivas do seu partido.
It's been back and forth with them ahead, us ahead, them ahead, back and forth. And the polls have been all over the place. I think that we're going to see one more shift back to our side the closing days. And let me tell you why I think that.
As sondagens têm andado de um lado para o outro, eles à frente, nós à frente, eles à frente. As sondagens têm estado por todo o sítio. Penso que vamos ver mais uma mudança a nosso favor nos últimos dias. E deixem-me dizer porquê. Porque estamos a começar a ver boas notícias sobre a economia.
We're starting to see some of the good news on the economy. The election is not a referendum, it's a choice.
As eleições não são um referendo, são uma escolha. Uma escolha, e os republicanos criticam a minha economia, mas vejam o que eu herdei, o que fiz, e vejam o que eles têm para oferecer.
And the Republicans criticize my economic record, but look at what I've inherited and what I've done, and look at what they're offering.
Eram palavras de Joe Biden, que fez notar o baixo nível de desemprego, a redução do déficit orçamental, e disse que os republicanos querem manter cortes fiscais para os mais ricos e exportar postos de trabalho para o estrangeiro. Mas o que é um facto é que todas as sondagens indicam que o presidente é muito impopular. Uma média das últimas sondagens indica que 42,5% do eleitorado aprova o desempenho de Biden, e é por isso que ele é raramente visto na campanha dos candidatos democratas. Até agora, Nas centenas de campanhas de candidatos, Biden apareceu apenas em comício de apoio a 15 deles. Isto indica que todos estão cientes que Biden poderá ser um peso para campanhas individuais. Mas Catherine Lucy, do Wall Street Journal, diz que isso poderá mudar nos próximos dias.
Yeah, he's been out quite a bit already. You know, he's been in Pennsylvania. He's going to be back in Pennsylvania. We know he's going back to Florida. He just did a swing through the West Coast.
Ele já saiu um pouco. Esteve na Pensilvânia. Sabemos que vai voltar à Flórida. Acaba de fazer uma passagem pela costa ocidental em apoio ao senador Bernard, que está a tentar ser reeleito. Ele não tem estado a fazer grandes comícios de campanha. Tem estado a participar em eventos relacionados com certos tópicos de política e a participar em eventos de agariação de fundos. É de esperar que faça mais disso nestes últimos dias. Eram palavras de Catherine Lucy, do jornal Wall Street Journal. Em causa não está só o controle do Congresso pelos democratas. Está também em causa os últimos 2 anos da presidência de Joe Biden, que terá uma tarefa muito difícil se as duas câmaras estiverem sob controle republicano. Para Biden, isso poderá ser a paralisação da sua presidência e isso afetará, claro está, as presidenciais dentro de 2 anos.
Antes do final, teremos ainda o resumo de notícias, mas para já convido Ana Guedes para o espaço de saúde. Ela aborda o cancro da boca e também a poliomielite. Ana Guedes, espaço de saúde, de seguida.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos falar de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América e vamos falar de pólio e também de cancro bucal. Começamos com assinalar o Dia Mundial da Pólio, em que os defensores de um mundo livre da poliomielite exortam as nações a comprometerem-se com uma nova estratégia de 5 anos para erradicar esta doença incapacitante e enviá-la, como dizem, para o caixote de lixo da história. Estima-se que 350 mil crianças se encontravam paralisadas devido à poliomielite quando a Organização Mundial de Saúde lançou a sua iniciativa global de erradicação da pólio em 1988. No mundo de hoje, a poliomielite é endémica apenas no Paquistão e no Afeganistão. Até agora, este ano, foram registados 29 casos, colocando a possibilidade de um mundo livre da poliomielite ao nosso alcance. A OMS assinala que a reta final é a mais difícil e adverte as nações contra baixarem demasiado cedo a guarda. O diretor-geral da OMS, o Tedros Ghebreyesus, diz que os 29 casos registados incluem um pequeno número no sudeste de África ligado a uma estirpe originária do Paquistão.
While it does not affect the WHO African Regions Wild Polio Free Certification,
embora não afete a certificação da região africana da OMS como livre da poliomielite selvagem, mostra-nos que, enquanto a poliomielite continuar a circular em qualquer lugar, é uma ameaça para as crianças em toda parte. Apesar desta notícia, temos agora uma oportunidade única para acabar definitivamente com a polio.
A OMS adverte que a poliomielite também pode propagar-se dentro das comunidades através da circulação do poliovírus derivado da vacina. Estas variantes, observa, podem surgir em locais onde não foram imunizadas pessoas em número suficiente contra esta doença incapacitante. De acordo com a OMS, estas variantes continuam a espalhar-se por partes de África, Ásia e Europa, tendo sido detectados novos surtos na Grã-Bretanha, Israel e nos Estados Unidos nos últimos meses. A diretora executiva da Unicef, Catherine Russell, diz que a nova estratégia de erradicação da poliomielite foi concebida para levar o mundo até à linha da chegada. Ela diz que a estratégia inclui táticas para proteger as crianças de surtos de variantes e impedir a sua propagação a outros países.
Estamos também a trabalhar com os governos para acelerar a nossa resposta a estes surtos, atuando imediatamente para assegurar que eles não prejudiquem mais crianças. E continuamos a trabalhar para integrar as atividades de poliomielite com outros programas de imunização e saúde, para que possamos alcançar crianças de alto risco que nunca receberam vacinas antes. A nova estratégia ajudar-nos-á a pôr fim a todas as formas de poliomielite. Ajudará também a preparar os países para responderem a futuras ameaças à saúde.
Se este objetivo for alcançado, a poliomielite tornar-se-á apenas a segunda doença depois da varíola ter sido varrida da face da Terra. As agências de saúde das Nações Unidas dizem que custará 4,8 mil milhões de dólares para atingir este marco histórico. Os retornos económicos, dizem eles, serão significativos. Estimam que a erradicação da poliomielite resultaria numa poupança de mais de 33 mil milhões de dólares. E depois de falarmos da polio, vamos agora falar de cancro da boca. Um relatório apresentado em Genebra aponta o tabagismo e o consumo de álcool como os principais fatores para o aparecimento do cancro da boca na maioria dos países, especialmente no Sul e Sudeste da Ásia. Beatrice Lobby Secretan, a coautora do relatório, diz que esta é a primeira vez em que foi feita uma avaliação sobre a prevenção primária e secundária do cancro bucal. Uma das principais recomendações, como nota a Organização Mundial de Saúde em comunicado reproduzido pela ONU News, é que haja uma triagem de populações de alto risco através de exame clínico oral. A meta é reduzir a mortalidade pela doença cancerígena, que ocupa o 16º lugar em termos de incidência e mortalidade. Uma estimativa de 2020 revela que grande parte das vítimas do cancro labial e da cavidade oral foram homens, vivendo a maior parte no Sul e Sudeste Asiático e também no Pacífico Ocidental. Aumentar a sensibilização para o abandono do consumo de tabaco e álcool ajudaria a prevenir a incidência da doença e a diminuir o risco de distúrbios orais que podem ser malignos. Os autores do relatório pedem que sejam consideradas estratégias de prevenção já existentes nas nações com maior mortalidade. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Estivemos aqui a falar de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco teve Ana Guedes, que se despede de todos, desejando uma boa semana de saúde ou o melhor possível. E como sempre, estamos juntos.
Horas e 20 minutos. Dentro de instantes teremos o resumo de notícias e depois o editorial da Voz da América. Mas para já, um trecho musical. Vamos convidar o espanhol Julio Iglesias. Sucesso do espanhol Julio Iglesias, Baila Morena, 14 horas 22 minutos. O resumo de notícias. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deveria reunir-se ainda hoje à porta fechada para ter uma ligação da Rússia que a Ucrânia está a preparar-se para usar uma bomba radioativa, uma acusação rejeitada pela Ucrânia e países ocidentais que dizem ser um pretexto para Moscou intensificar a guerra. Numa carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas disse que Moscou irá considerar o uso dessa bomba como terrorismo nuclear. O porta-voz do Kremlin repetiu as alegações russas, fazendo aumentar receios que a Rússia esteja a preparar para usar uma bomba nuclear tática. As acusações surgem numa altura em que forças ucranianas continuam a avançar em direção à cidade de Kherson, ameaçando uma derrota de grande significado para Moscovo. Rishi Sunak foi hoje oficialmente empossado como primeiro-ministro da Grã-Bretanha depois de Liz Truss ter oficialmente entregue a sua dimissão do cargo. Truss deslocou-se ao Palácio de Buckingham, onde entregou a sua dimissão ao rei Carlos, e pouco depois Sunak chegou ao Palácio para uma reunião com o monarca, que o formalmente convidou a formar um novo governo. E por último, no Irão, dezenas de pessoas estão a ser indiciadas judicialmente por participar nas recentes manifestações antigovernamentais em várias cidades do país. No Kurdistão, 110 pessoas foram indiciadas, isto um dia depois de 201 pessoas terem sido formalmente acusadas na província do Albaroj. E com este resumo de notícias, chegamos também ao ponto final desta emissão vespertina, neste 25 de outubro de 2020. E 22, com a sonoplastia do Rob McLean, a produção do Leo Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Continuo em www.voaportugues. Somos a voz da América.
De seguida, um editorial que apresenta o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O terrorismo e o crime organizado são uma presença forte e crescente em toda a África. De acordo com as Nações Unidas, estes grupos estão em parte a financiar-se a si próprios, explorando ilegalmente os recursos naturais das regiões que ocupam. De facto, Gada Wali, chefe do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, observou que existem boas provas de que a exploração ilegal de metais e minerais preciosos gera muito dinheiro para os extremistas. O tráfico de animais selvagens é também uma forte fonte de rendimento para estes grupos. Só o comércio ilegal de marfim traz por si só cerca de US$ 400 milhões anuais. Para contrariar estas atividades, temos de nos concentrar em três áreas centrais, disse a embaixadora dos Estados Unidos da América na ONU, Linda Thomas Greenfield. Primeiro, no contexto africano, a presença de indivíduos e grupos ligados à Al-Qaeda e ao ISIS justifica um estreito acompanhamento e ação, disse Linda Thomas. E cito, o dinheiro continua a ser a força vital dos terroristas. Temos de reforçar os nossos esforços para ir atrás de financiadores e facilitadores financeiros de terroristas e organizações terroristas. E temos de impedir fluxos de recursos vitais que tirem partido de um fraco controlo regulamentar. Fim de citação. E continua a citar, em segundo lugar, uma das preocupações mais imediatas e crescentes em África é a estratégia do Grupo Wagner, apoiado pelo Kremlin, de explorar os recursos naturais da República Centro-Africana, Mali e Sudão, bem como de outros países. Fim de citação. E continuo a citar, estas ações estão exaustivamente documentadas e irrefutáveis. E sabemos que estes ganhos obtidos ilegalmente são utilizados para financiar a máquina de guerra do Moscovo em África, no Médio Oriente e na Ucrânia. E em vez de ser um parceiro transparente e de melhorar a segurança, Wagner explora os Estados clientes que pagam pelos seus serviços de segurança em ouro, diamantes, madeira e outros recursos naturais. Isto faz parte do modelo de negócios do Grupo Wagner. Fim de citação. Finalmente, os Estados-membros devem adotar uma abordagem mais proativa na luta contra a Al-Qaeda, ISIS e outros grupos criminosos em África. A sanção dos regimes que toleram tais atividades ou até mesmo a sua promoção são também parte integrante do combate ao tráfico de recursos. E eu cito, todos temos interesse em combater o tráfico ilícito de recursos naturais em África, o que equivale a roubar riqueza aos povos de África. Fim de citação. A sanção dos regimes que toleram tais atividades ou até mesmo a sua promoção são também parte integrante do combate ao tráfico de recursos naturais. Embaixadora Thomas Greenfield disse, e cito, todos temos interesse em combater o tráfico ilícito de recursos naturais em África, o que equivale a roubar riqueza aos povos de África. É do nosso interesse impedir que os traficantes utilizem as suas atividades criminosas e a sua riqueza ilícita para alimentar o conflito e o terrorismo. E está ao nosso alcance impedir a degradação ambiental, a utilização de trabalho infantil, a deslocação de populações, as violações e abusos dos direitos humanos e a perda de receitas governamentais, que são um subproduto do tráfico ilícito. Fim de citação. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.